tinha uma coisa da política antes.
Uhum.
Mas e agora? Tem, né? Por causa dessas questões que são do feminismo.
É, mas acho que depende muito do... De que camada também. Porque é isso mesmo, dentro de uma geração, tem uns nichos,
sim,
é.
Sim.
E aí, por exemplo, o grupo, sei lá, pessoal da USP, é um grupo que consegue ter um olhar diferente em relação a vários aspectos da sociedade, né? Politicamente, essas questões das minorias, né? Olhar para isso de uma forma...
E você acha que as outras universidades...
Mais crítica. Não estou falando da USP especificamente, dos universitários. Mas tem uma boa parcela das pessoas que não estão atentas dessa forma para isso, eu acho. Não sei.
E eles estão falando sobre o quê? Se não fosse isso, por exemplo?
De namorico, não sei. Não, eu vejo, dentro dessa discussão mesmo que eu vejo do perigo amarelo, um pessoal que é, entre aspas, contra, né? Que começa a falar que é o pessoal mimimi, que é o pessoal do politicamente correto. Tipo, você não, sei lá, não tem um olhar crítico para suas próprias ações, sabe assim?
Pois é.
E aí fica um negócio esquisito, assim, a gente tentando convencer a pessoa de que ela tá sendo preconceituosa. E ela fala que não tá.
É isso.
E ela não entende que tá, sabe? Então, não sei. É uma coisa meio louca, assim.
Não, porque, voltando a essa tua terapia, por exemplo, o que faz com que eles... Por que eles são japoneses? Poderia não ser. Aqui. Eles são tipicamente japoneses?
Ou é um recorte também, né?
Da juventude japonesa hoje.
Da juventude.
Que, como qualquer lugar do mundo, sempre tudo duro, faz arbeito, está estudando e tem os amores. É, talvez. Tentou arrancar alguma coisa na época dos japoneses. E eu falei, meu Deus, vocês não vão conversar mais nada, só isso.
Não, e eles são universitários, tem alguns que são universitários, né? Que estão fazendo
DAEGA. Mas são muito
fazendo engenharia.
As meninas. Tem visão. Algumas não. Agora, as que são mais poderosas, sabe quem são? As que são modelos. Eu acho que. Porque tem. Ou profissões, medicina. Não quero ficar casando com marido e filhos. Eu quero fazer especialização, quero ir para a Alemanha, quero fazer... Ah, que bom, pelo amor de Deus. Né? Então, acho que essa figura de constituir família, filhos, como o ideal máximo, não, pode
tá caindo, né? Mas já tá...
Aí também, né? No Japão. Embora eles queiram, né? Mas tem umas que falam, não, nesse momento. E tudo bem. Falei, que bom.
Não, isso eu acho que mundialmente também, né, Alice? Não, esse movimento que... das
não,
mulheres.
Mas eu sempre acho que as japonesas estão um pouco tchotão, ou soíquica. Sabe? Um pouco de
muito tempo.
É, e também uma pressão masculina, porque é uma sociedade muito machista, de se o sexter que é da hora. Caso com por exemplo. Ah, tem sucesso, mãe, não tem.
Não tem filho, não tem.
É,
não é casada ainda, né?
Como se fosse um elemento depreciativo, entendeu? E outros países. Muitas vezes falam, e ainda tem filho e marido, nossa, é outra coisa. Né? Não sei, tantas coisas, né?
Tantas coisas.
Mas, vai em frente com a sua pesquisa.
Ah, mas muito obrigada, Alice. Nossa,
qualquer
foi...
coisa. É, deu pra, sei lá.
Deu, não. Super deu, nossa, imagina. Muita... Essas histórias, nossa, sério, você tem que compilar mesmo. É muito rico. Muito importante. Principalmente pra pro pessoal artista novo, eu acho. Tem uma questão que agora também está muito em pauta, que é a da representatividade, né? Que você olha na mídia e o japonês é sempre retratado, aquela coisa, né? É sempre retratado como o japonês, como o estrangeiro, como o imigrante, como na novela.
Sim,
agora.
É isso que eu tô te falando, mas o japonês, que japonês?
Não, então, os descendentes aqui são chamados, são tratados como japoneses, fazendo uma referência àqueles japoneses de 1908.
Mas é isso que eu tô falando, é o japonês do século passado,
de 1908.
Da primeira década, ainda.
Então, mas aí quem que chama os descendentes de japoneses? Quem não é descendente, né? E aí tem esse imaginário, esse lugar meio estereotipado, meio clichê do japonês quietinho, do japonês... Esses jargões aí já construídos, né? E a gente fala muito de uma representatividade, que a gente não vê representatividade na mídia, a gente não vê representatividade em filmes.
O que você acha desse grupo do Oriente?
Isso é uma preguiçinha, na verdade, né? Porque, não sei, no fundo me parece muito...
Eu quero estar na Globo.
Eu quero estar na Globo.
E eu não tô. Por favor.
Por favor, me dê um papel.
Me chame para produzir uma novela. Isso tudo isso é Cristina Sano. Entendeu? Falei, Cris!
Ah, mesmo o próprio Carlos Takeshi, que era um dos também que estava nesse movimento e tal, e fez uma ponta na novela e ok.
Mas só faz ponta.
Não!
Ele era do Poncã.
Ele era do Poncã? Poxa.
Mas eu acho que ele se perdeu, sabe? É um cara que só faz. Às vezes eu olho e falo assim, Takeshi, eu não quero comprar nada. Não, nessa, porque eu, tinha uma época que eu tava virando assim, isso parecia coisa de informática, né?
É. Não sei, ele se fazia, como é que era o nome do programa que ele apresentava de venda lá, não sei o que. Tinha, né?
De
meio Polishop, assim.
Tipo,
meio...
é. E era da parte informática. Gente, tá vendendo essas coisas. Aí disse que ele ganha muito dinheiro com isso mesmo. E aí eu falei, eu não quero comprar nada. Não quero comprar nada. Porque virou, parece o menino da Casa Bahia da informática.
É. Não, o japonês da informática, né?
Claro, então, olha, já juntou as coisas, né? E fazendo ponta. Então ele, eu acho que ele não cresceu artisticamente, entendeu?
Nem então, e aí não tem um olhar crítico pra isso, pra essa própria atitude,
não quer,
sabe?
Mas ele não quer.
É, isso é muito, muito nocivo mesmo, assim, eu acho. E eu acho que coisas que fortalecem, por exemplo, é a história do Poncã. Fortalece muito. Eu mesma, antes de começar a entrar nesse mundo de teatro, eu não fazia a menor ideia de que tinha existido um movimento nos anos 80 com artistas Nikkei que se juntaram e fizeram isso nessas temáticas e tal. Tipo... Que legal, nossa.
E mesmo uma coisa do Nô, a Eiko Suzuki me deixou como é que chama? Como se fosse uma publicação. Eu quero traduzir. Que ela relata todo o histórico das apresentações do Hakuyokai. Fizeram com Nikkeis. E no Teatro Municipal.
Uau.
Ivone Hirata. É uma artista, parecia uma Greta Garbo, linda. Isso não é em São Paulo. Quem que sabe disso? Eu tenho que traduzir.
Tem que. Alice, vamos ver alguma coisa.
Não, o que eu estou precisando, na verdade, é de pessoas que tenham primeiro interesse para estar junto em vários projetos. Aí, eu mostrando um pouco a coisa dos projetos, eu vou dizer, eu gosto desse tema. Mas a Azul é da dança. Eu preciso fazer isso. Ninguém é. Ela já morreu e ninguém está cuidando do acervo dela. Eu tenho muita coisa que ela me passou. Né? Escritos dela, vídeos e tal. E já fiz dois espetáculos em homenagem a ela e tal, que ganharam a Claudiana da Funarte e tal. Então é um material muito precioso. Eu preciso fazer. Eu tenho um material, tem que colocar aqui na mesa e fazer o show. Isso é uma. A questão dos desaparecidos políticos de Nikkei. Era uma coisa
que... Ah, lembro que você tinha comentado.
Mas
eu quero, eu gosto desse tema.
Aí tem o das desaparecidas, que eu também quero fazer. Aí tem o dos 3.11, que fala sobre o cenário japonês hoje. Mas o mais próximo são esses, tem, que era fazer o Nakugo, que ninguém sabe o que é, entendeu? Aí tem do Bunkan, que ninguém sabe o que é, entendeu? E aí alguém tem que fazer, senão vai se perder.
Não, não pode!
Então, mas eu preciso de equipes, né?
Sim.
Mas para montar equipes, eu preciso mostrar o que, que tem, porque as pessoas não sabem. O importante é o seguinte, que eu estou vendo junto com a Alexandre, que tem uma geração de Nikkeis, de várias gerações, que estão na universidade e que estão voltados para uma pesquisa sobre os Nikkeis.
Sim.
É alguma vertente dessa pesquisa. Principalmente esses mais nebulosos, entendeu?
Que é a questão de identidade, essas questões
pouco
trabalhadas.
Então eu acho que é o momento de tanto de... Era interessante a gente, de repente, sentar e ver quem são esses pesquisadores na própria USP. Entendeu? Dar uma olhada. Quem que está fazendo que tipo de... Não aquelas pesquisas muito de tradição, que fica na tradição e acabou.
Os que estão trazendo para esse contexto...
Não, que atravesse a sua pessoa, sabe? Que esteja falando daqui. É o Japão, mas é o Japão atravessado no outro lugar, no outro lado do oceano, entendeu? Aqui, nessas pedras. E como é que isso reverbera? Então, outro dia veio um pesquisador de Kanazawa, Universidade de Kanazawa, um professor que está agora, chama Sugiyama, então você conhece. Ele vai estar indo embora agora, está com um professor convidado, um artista, não sei lá, um professor convidado da letras japonesa. Ele veio com uma outra moça que estava estudando sobre o dos imigrantes, sobre a Eco, ela queria saber o que foi para Pistática. E os dois estavam conversando sobre isso. Primeiro, olha que coisa interessante. Eu sabia mais sobre o teatro japonês atual do que eles. Eles não sabiam nada. Absolutamente nada do que está acontecendo no Japão. E a pesquisa deles, eles estão lá? Não estou aqui. Estão pesquisando sobre os imigrantes japoneses no Brasil.
Ai, gente, isso é muita loucura, né? Muita loucura. Muito esquizofrênico.
Que tal?
Nossa.
Falei, olha, tem um grupo japonês que vocês conhecem. Shiranda. E? Nossa, ela lutando assim, loucamente. Olha, esse grupo está lá em Komaba. Pega o trem, sei lá onde, e vai lá. Ah, isso aí é uma Shizuoka. Ah, isso aqui é Haiti. Eu falei, eu não estou acreditando.
Que loucura,
e são pesquisadores. Gente, vá assistir, né? Por favor. Nunca vi.
Ah, mas é que é tanta coisa também na lista. Tão vasto.
Eu acho assim.
Sei lá.
Quer dizer, se eu quero saber uma coisa lá, eu vou e fico lá. Né? Pipando e ver por que, que eu tenho que ir lá. O que, que é? Alguma coisa que me toca aqui. Não é pra fazer coisa lá. Eu quero aprender. Também porque essa língua me é... familiar.
Cara, né?
É super familiar. Eles estão falando em russo. Com prompter lá, traduzido.
Uhum.
Né? Não, então é muito... Não sei, é uma coisa de uma saudade de coisa que eu não vivi.
Sei. Eu entendo Natsukashi. Bem isso.
Eu não
entendo
isso. Isso. Por que eu não Natsukashi? Não estou na rua, sabe?
Sei.
Que tem a ver com a minha mãe. Então... Olha, ultimamente eu estou num papo com ela muito doido. Você conversa com a sua mãe, mas a sua mãe não fala japonês, fala?
Fala, meus pais falam. Assim, não falam fluentemente, mas no dia a dia... Não, no dia a dia também não. Mas era engraçado, quando a gente era criança, falam bem.
Mas quando eles falam?
Ah, meu pai trabalha... Ele... Na empresa que ele trabalha, a empresa que ele trabalha, na verdade, é de Nikkeis, assim, né? E eles prestam serviço muito pra Toyota, pra Honda. Então, vira e mexe, vem gente do Japão e ele conversa.
Ah, entendi, tá.
Minha mãe, eles assistem bastante Nikkei em casa. Filmes, quando a gente assiste filme em japonês, a gente vê assim, legenda e tal. Mas é engraçado que minha mãe, quando a gente era criança, a gente fazia um jogo em casa que era: hoje a gente só vai falar em japonês. Hoje a gente só vai falar em inglês.
E aí, isso é do Japão ou aqui?
Oi?
Do Japão ou aqui?
Quem?
Do Japão ou aqui?
Aqui. Depois que a gente voltou ainda. E quando eu era criança, eu era bem pera-pera, assim, né, de Nihongo e tal. E aí, acho que pra manter um pouco isso, a gente falava muito em casa. Aí fui perdendo aos poucos, né, ficou indo pra escola normal e aí perdeu o costume, assim, é. Mas,
que pena.
É, mas até hoje, assim, eu
mas
eu
se você
um
lê
pouco
japonês e vê o vídeo, entende?
Ah, não, eu entendo bem, eu meio que dou umas estudadas, assim.
Entendi.
Estudei bastante coisa de gramática também, né, lá na letras. Então, gramaticalmente, eu entendo
muito. Aí, já. É um bom caminho, porque esse é o empecilho.
É o idioma, né?
O Kamoto, que é mestiço, né, ele é o pai japonês e a mãe brasileira, assim. E agora que tá tendo muito interesse na coisa japonesa. Fez Oi, né?
Aí eu assisti.
E foi pro Japão, ficou lá com o Yoshito Ono e tal, e quer saber, mas ele até se matriculou, mas diz que, nossa, música chique.
Nihongo?
Ele viaja muito também, ele viaja muito pra apresentar. Olha, você tem que fazer isso. Ah, diz que a ciência dele fala assim, ó, você tem que fazer isso, fazer 3 vezes por semana, fazer essas tarefas todas, e dois anos vem, aí você vai passar pro Nikkei. Assim, alguma outra denominação lá de, né? Que é lá embaixo, do lá embaixo, do lá embaixo. Ele falou, gente, depois de 2 anos e meio, 3 anos, estudando 3 vezes por semana, fazendo tarefa, lendo isso, ainda vou estar no baixo, no baixo, no baixo. Então, mas que futuro que eu vislumbro nessa língua japonesa?
É, dá uma desesperança, assim.
Né? É, total. Porque é fundamental você saber. Por mais que você faça alguma coisa japonesa, se você não... Eu não entendi. Você vai fazer o Go e não sabe japonês?
Saber. Eu acho também.
Ah, meu Deus! Isso me deixa nervosa. Então você está fazendo só a imitação da voz, da forma.